Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, às 8 horas da manhã, é a educação e a escola em tempos de coronavírus. O impacto da crise nos alunos que deixaram de ir à escola. O desafio de se transformar a educação presencial em ensino à distância. A reposição das aulas perdidas. Debate geral deste sábado, falando sobre a educação e a escola em tempos de coronavírus. Com o professor da Escola Independência, Eridan Bem, a educadora de apoio da ERGIL, Denise Barreto Gomes, a diretora da UERJ Consultoria, Eva Oliveira, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5 na maior cidade do Araripe. Nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral aqui pela Rádio Araripe FM, a Rádio Forte do Sertão. Hoje, sábado, dia 9 de maio de 2020, estamos aí no auge da epidemia ou da pandemia do coronavírus. Esse Debate Geral é o de número 95. 96 sábados já, levando informações para você que está em casa, no comércio, você que está no trabalho, ficando bem informado. Muito obrigado pela audiência. E o Debate Geral de hoje, nós vamos aqui, né, falar sobre o impacto da crise, da pandemia do coronavírus nas escolas brasileiras, nos alunos, né, que estão aí assistindo aulas via remota. O desafio aí de se transformar a educação presencial em ensino à distância, assim, de uma hora para outra. A reposição das aulas perdidas, como é que vai ser, né? Tudo isso nós vamos debater aqui, conversar, falar com os nossos convidados que já estão aqui no estúdio da Rádio Araria FM. A professora, educadora de apoio da ERGIL, Escola de Referência Josias Hinojosa de Araripina, Denise Barreto Gomes. Desde já agradeço pela presença. Também o nosso querido companheiro de rádio, tem uns 2 dias também que a gente já se conhece, né, Eridan? Desde 1980 e lá vai fumaça, o nosso amigo Eridan Bem, comunicador e educador, né? A Escola Independência. Eu lembro a você que você pode participar, você pode sim, pode enviar sua pergunta, nos encaminhar críticas construtivas, elogios, opiniões, sugestões pelo WhatsApp da Araria FM, que eu vou dizer para você agora qual é. É o 91910116. 91910116. Você manda aí a sua mensagem de áudio e de texto e participa do nosso programa. Você também entra em contato conosco me seguindo no Instagram, no endereço arroba blog do Roberto, no Twitter, arroba Roberto Arari, no Facebook, na página do blog do Roberto, e no YouTube. Você se inscreve no nosso canal e assiste aí algumas entrevistas da gente, já que a maioria agora, devido aí à pandemia, está sendo por telefone. E hoje nós vamos gravar um trechinho aqui para a gente colocar o vídeo no nosso canal também do YouTube. Você se inscreve lá no canal, o canal é o Blog do Roberto Araripina, Blog do Roberto Araripina, nosso canal no YouTube. E aí quando você entrar, você clica lá na sinetinha para saber quando o vídeo está sendo postado. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blogdoRobertoAraripina@gmail.com ou pelo WhatsApp do blog, que é o 8812-8397. Eu lembro que o Debate Geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. E a organização é do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados. Desde já agradeço pela presença aqui da professora da ERGIL, né? A professora aí está nos dando esse prazer de estar conosco aqui para levar informações aos nossos ouvintes, a professora Denise Barreto Gomes. Professora Denise, prazer tê-la aqui. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço pelo convite para estar aqui e debatermos sobre esta temática.
Muito bem. Eu aqui agradeço, nós aqui agradecemos, né, Eridan? Eridan, meu irmão, mais uma vez, aqui no programa Debate Geral, acho que já é pela oitava vez que o Elidan vem aqui, já falou de futebol, já falou de padre, já falou de religião, já falou de educação, já falou de tudo. Mais uma vez aqui, vamos falar de educação hoje, né, Elidan?
O tema nos deixa muito mais à vontade, porque é parte da nossa vivência no dia a dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, minha colega professora Denise, que está educadora de apoio. Bom dia a todos que nos ouvem. Quero cumprimentar inicialmente, carinhosamente, respeitosamente, as nossas gestoras lá da Escola da Independência, a professora Sônia Alencar e a professora Jacilena. Cumprimentar também as coordenadoras, né? As coordenadoras de apoio, a Cleide, a cearense Cleide Castro, bom dia, a Edilane, e todos que fazem aquela gestão, a secretária Cristina, a Aeronilda, todos que fazem a gestão, o pessoal da limpeza, todos que compõem o nosso quadro funcional, o nosso bom dia, o nosso carinho, o nosso respeito, os parabéns pelo zelo, pelo afinco que cada um tem em sua função, Roberto. É um prazer estar aqui. Lhe agradeço imensamente o convite para falarmos de educação, que é, sem dúvida, o fundamental para um futuro promissor de quem quer que seja.
Verdade, Elidan. Eu que agradeço, meu irmão, a sua gentileza. Trabalhou já por 2 horas, né? Desde as 6 da manhã você estava no ar aí, e agora mais 1 hora. Acho que não cansa não, né?
Não cansa, Roberto. E principalmente para falar de educação, falar dessa juventude maravilhosa, né, Denise? Com quem a gente divide a sala de aula, com quem a gente divide o aprender e ensinar. Não cansa, viu, Roberto? É sempre prazeroso.
Pronto, professor Denise. Então, como é que está sendo esse desafio? Como é que está desenrolando os trabalhos lá na escola de referência Josias Hinojosa, que a gente já conhece bem o trabalho realizado lá por todos? Como é que está sendo esse desafio, professora?
Eu também quero deixar um abraço para a professora Idenha.
Sim, professora Idenha.
Que está acamada por esses dias. Para a professora Sandra, Cibele e Suiane, né, que faz parte da equipe técnica. Todos os professores, estudantes e toda a equipe que faz o Josias Hinojosa.
E olha que os estudantes lá da Josias sempre vêm aqui, quando vão aí para essas competições de matemática.
China, Índia. É uma pena esse ano nós estarmos preparando, né? Mas por conta da pandemia, possivelmente não iremos. Bem, o trabalho no EJU, ele deu continuidade logo após, né, a declaração da pandemia e de que os estudantes teriam que ir para casa.
Como foi que os alunos, a senhora pode falar já sobre o trabalho, receberam essa notícia da paralisação total das aulas?
Antes do dia 13 de março, né, o Estado nos encaminhou um material para que a gente trabalhasse com os estudantes a respeito da problemática que naquele momento atingiu o mundo, né, mais especificamente a China. Então, nós trabalhamos com os estudantes tudo o que estava acontecendo naquele primeiro momento, né? E logo na semana seguinte, né, nós recebemos o comunicado através do decreto estabelecido pelo governador do estado, né, de que deveríamos todos ir para casa. E a gente, no primeiro momento, esperava que fosse por poucos dias. Então, naquele primeiro momento, os professores, como é de costume, né, já encaminharam algumas atividades para os estudantes realizar em casa, né? E já dizendo para eles que a gente manteria contato e que nossa linha de contato seria, no caso, a internet, né? A gente, no primeiro momento, já quando eles se dirigiram à casa, já iam com atividades. A gente não esperava que fosse por um longo tempo, né? Assim. A gente não esperava que chegasse ao que está chegando esse momento e esperava naquele momento que a gente retornasse muito em breve, coisa que não aconteceu, né? Porque logo após veio o decreto de que a gente deveria se manter em casa.
E aí, como começou aí o contato para essas aulas virtuais?
Antes mesmo, no início do mês de março, né, no finalzinho do mês de março, início de mês de abril, o Estado e a Gerência Regional do Araripe, através da professora Itamara Ramos, nos convocou através de uma videoconferência para que nos desse o direcionamento de como deveria ocorrer as atividades. Então, nós convocamos também, através de videoconferência, todos os professores, e naquele primeiro momento nós fizemos o repasse. Como eu tinha dito, alguns professores, ou a maioria dos professores, já tinham atividades, né, encaminhadas para os estudantes. E ali, naquela conferência, a gente pensou qual seria o formato, né, de como a gente iria passar essas atividades. E o medo e a problemática do momento era a gente saber quantos estudantes poderiam ter acesso àquele tipo de aula que a gente iria oferecer. Né? Então, houve a reunião e a gente foi em busca no primeiro momento, porque o Estado e a Secretaria de Educação, o Estado, através da Secretaria de Educação, encaminhou o material online, né, para que a gente encaminhasse para os estudantes. Mas os professores já tinham tomado a iniciativa, né? Então, foi aí que nós fomos em busca, né, de aplicativos, de rede que nos fornecesse, né, subsídios para que a gente trabalhasse com os professores. Então, aí, todo mundo foi em busca. O YouTube, Classroom, Zoom, Quiz, né? Então, uma série de canais que facilitassem nesse contato direto com o estudante. E o principal era a questão da busca desse estudante. A gente detectar aonde estava esse estudante e como a gente poderia manter um contato com ele, né? Então, cada professor criou suas turmas, né? Nós temos as turmas dos professores. Eles têm a turma no WhatsApp e têm a turma no Classroom, que através desses aplicativos, dessas ferramentas, eles encaminham e recebem a atividade diária dos estudantes. Né? E também, e aí a gente deu início à questão do trabalho. Né? Nós também, a escola trabalha o protagonismo juvenil, né? A autonomia e autonomia do estudante, e aí nós também criamos o grupo de protagonistas que a gente já tem na escola, depois o grupo de representantes de turmas. E, por fim, o grupo de pais, porque a gente teria, né, que ver um modo de que a família também estivesse presente nesse primeiro momento com a gente. Então, diariamente é uma busca constante desse estudante, desta família. Agora, no momento, a gente sente uma ausência muito grande da família. E a gente pediria o apoio desta família, né, dessa família. Porque a gente sabe que não é fácil e nem os estudantes estavam acostumados com esse método, né? Todos os dias eles entram em contato com a gente, uns chamam de tia, outros chamam de professor, outros chamam pelo nome pessoal. E eles ficam reclamando e falando: professora, quando é que nós vamos retornar? Professora, a gente já pode voltar para a escola? E a gente tem que dizer todo dia que não, né? Que a gente cumpre orientações vindas da secretaria e da gerência regional, mas que em breve nós estaremos juntos novamente. Né?
Eu acho que eles estão sentindo a falta daquele contato, né, Lidã, ali, daquela brincadeira diária que existia antes. Lidã, lá na Escola Independência, você que é professor, você que tem esse contato direto com os alunos, como é que aconteceu isso?
Roberto, te respondo em instantes. Me permita aqui cumprimentar ao diretor da Escola Técnica Estadual, Pedro Muniz Falcão, meu amigo, meu colega Ricardo Jacó, colega professor e gestor da Escola Técnica. E também o Júnior, secretário, a todos vocês aí, o nosso abraço e o nosso agradecimento aí pelo acolhimento quando da passagem da Paula Ingrid, minha neta, por lá. Ricardo, Júnior, a todos que fazem a Escola Técnica Estadual, muito obrigado pela gentileza de vocês, pela receptividade. Quero agradecer também, em especial, a professora Idênia e a Sandra Biun pela acolhida recentemente da mesma aluna, da minha neta, Paula Ingrid, que por conveniências da própria aluna e da família, pela conveniência da localização, entre outras, nós optamos pela transferência dela para a escola de referência, que está na escola da professora Denise hoje. Muito obrigado, professora Idênia, pela acolhida. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos que fazem aquela escola. Muito boa a acolhida de vocês. Roberto, respondendo aí a sua questão em relação ao atual momento, ao convívio, à vivência dos alunos com esse novo sistema, como disse a professora Denise, foi novidade para todos nós. Quando da determinação necessária, óbvia, sábia, da Secretaria de Educação, Nós fomos informados, houve esse mesmo procedimento através da GRE, na pessoa da nossa gestora Itamara, quem nós cumprimentamos aqui. Bom dia, gestora Itamara. Houve toda essa sequência, toda essa sistemática, né? Foram feitas videoconferências com os coordenadores, depois videoconferência com os professores para serem repassadas as instruções. Aí, a partir daí, Roberto e amigos ouvintes, entrou o empenho de cada equipe, né, Denise?
Exatamente.
Na Escola da Independência foram incansáveis as gestoras Sônia e Lena, as nossas coordenadoras, a Cleide e a Edilane, como todo o corpo envolvido, os professores. Elas formaram os grupos no mesmo processo que a professora Denise falou. Mas aí, Roberto, veio aquela, eu diria que a parte mais árdua, localizar, buscar esse aluno.
Mesmo porque tem aluno que...
Dada a localização na zona rural, a dificuldade, nem todos têm internet. Então, até chegar a esse aluno, colocá-lo num grupo, familiarizá-lo com a nova sistemática... criar aplicativos, mandar tutoriais para os pais e os alunos manusearem esses aplicativos, saberem como posta uma atividade, saber como ter acesso, foi um processo muito pesado. Mas a nossa equipe, capitaneada aí pela gestora Sônia, pela a Jacilene e as nossas coordenadoras, se debruçaram sobre a proposta. Nós, professores, apoiamos e, graças a Deus, hoje, como todas as escolas, a nossa Escola da Independência está fazendo um trabalho que está contemplando, está atingindo, eu diria que, a parcela desejada pela Secretaria de Educação, Roberto. Não é um trabalho fácil, mas nós estamos correndo atrás do aluno, buscando o aluno, falando com as famílias, fazendo todo um trabalho de cadastro, inclusive essa semana... A nossa gestora Jacilene, Denise, ela teve a preocupação de entrar em cada grupo, trocar o nome do telefone, que estava o nome do pai ou da mãe, colocar no grupo o nome do aluno, para que o professor, ao receber no seu privado uma mensagem para tirar uma dúvida, um esclarecimento, saiba que está falando com o aluno e não com o proprietário do celular. Um trabalho minucioso, Denise, Roberto, feito pelas nossas, pela nossa coordenação, pela nossa gestão, tudo no intuito de contemplar o nosso estudante e cumprir o nosso papel, que é formar por completo, formar por inteiro.
Agora, professora Denise, dá para passar todo o conteúdo para não ter prejuízo nenhum para o aluno?
Quando as aulas, eu falei no primeiro momento que a secretaria encaminhou... o material, né, disponibilizou online, depois ela veio com as aulas também online, né, através da TV PE e dos outros...
Do programa Educa PE.
Do Educa PE, exatamente, e dos outros canais de televisão, né. Aqui a maneira que a gente utilizou foi o YouTube, né, porque a gente acredita que é a forma mais rápida de chegar a todos os estudantes ou aqueles que têm acesso à internet. Então... quando essas aulas iniciaram, né, e está até o momento, grande parte do conteúdo disponibilizado pela TVE ou pela Secretaria de Educação, os estudantes já tinham visto em sala. Então, essas aulas, nesse primeiro momento, eles vieram como um reforço àquele conteúdo que os estudantes já tinham visto em sala. No caso da nossa escola, né? Então, eles já tinham visto, é uma escola de tempo integral. Grande parte dos conteúdos trabalhados, os estudantes já tinham, os professores já tinham trabalhado com os estudantes. E a partir daí, aí o professor perguntou, e aí, como é que nós iremos fazer? Então, a gente orientou de que eles dessem continuidade aos conteúdos previstos no currículo, né, do Estado de Pernambuco. E aí os professores também começaram a criar... E nós temos professores que eles também gravaram aulas, né? Gravaram aulas com os conteúdos. E os conteúdos que os estudantes estão vendo de maneira online são os conteúdos do currículo. É sim, a proposta é de que eles vejam, né, na íntegra aquilo que é dado em sala de aula. A gente sabe que não é o mesmo trabalho, porque pela própria orientação, né, a gente não deve sobrecarregar o estudante, né? A secretaria só disponibiliza uma hora aula por dia, no caso do ensino médio, mas os meninos já estão reclamando que tem tarefa demais. Eu também recebo reclamação, porque eles estão sozinhos, né? E eles têm que desenvolver aquela atividade. Então, no mesmo formato que os professores encaminham as aulas para os estudantes, através do YouTube, né? Através do Classroom, através do Quiz, de qualquer ferramenta que eles utilizem, os meninos também dão retorno nesse mesmo formato. Então, da mesma forma que o professor produz, o aluno dá o retorno. Então, nós temos produção de vídeo também pelos estudantes. Nós temos live, né? Nossos estudantes protagonistas se ofereceram para produzir live de orientação aos colegas. Porque lá as turmas de terceiro e segundo ano, eles dão apoio às turmas de primeiro ano, né? Que a gente chama no sistema, quando a escola funciona, de monitoria. E nós temos um programa de monitoria na escola. Então, eles gravam para dar apoio. Então, é assim, o professor apoia o estudante e eles se apoiam entre si.
E o protagonista, né? Que sempre tem, né?
Exatamente, os protagonistas. Nós contamos na escola com uma gama muito boa de protagonistas e de representantes de turmas. A nossa preocupação, no primeiro momento, era com o primeiro ano, porque o ano estava iniciando, né? E eles não tinham ainda... o conhecimento de todo o funcionamento da escola, porque a escola de tempo integral, ela tem uma certa exigência, né? Ela tem um certo critério, e a nossa preocupação era com eles. E o que eu achei interessante é que os colegas se preocuparam com os novatos, né? De estarem dando apoio. No segundo momento, nós temos o terceiro ano, né, que é uma turma de estudantes que eles estão se preparando para o vestibular, né, e para o Enem. Então, eles estão, de certa forma, sobrecarregados. Né, e faltar, neste momento, esse apoio direto do professor. É. Né, que eles contariam. Hoje mesmo, nesse horário que nós estamos aqui...
Nós estamos num ano decisivo para eles.
E quanto a isso, né, a secretaria também, aos sábados, né, nós tínhamos os aulões presenciais. Então, no sábado também é oferecido aulões para esses estudantes, de maneira virtual. Né? E o apoio do professor, né, como o professor Eridan falou, o apoio dos professores, ele é diário, é sistemático. Nas primeiras semanas, a gente atendia estudante 1h, né? Porque o jovem, ele às vezes troca a noite pelo dia, né? Eles queriam que a gente atendesse, e a gente atendia. Eu mesmo, se eu estava acordada até 1h, eu estava atendendo, né, ao pedido deles. Da mesma forma, são os professores. Nós não temos esse contato presencial, mas diariamente, né, de forma virtual, nós estamos conversando com os professores, estamos dando suporte aos professores. A nossa escola também criou, que nós temos a coordenadora da biblioteca, né, a professora Cibele Lucena, ela criou uma biblioteca virtual. Nessa biblioteca são colocadas aulas, livros, filmes, que na realidade qualquer pessoa também pode acessar, né? Então, tudo como suporte ao estudo, né, dos estudantes.
Muito bem, são 8h28, você vê, já passou aí meia hora já do programa, rapidinho, né? A metade do programa já se foi. Então, nós vamos aqui ao WhatsApp registrar algumas participações. Por exemplo, tem aqui uma aluna da Escola Independência, ela está parabenizando aí todos os professores pelo esforço e dedicação com os alunos da escola. Professor Eridan, professora Aparecida, professor Araújo Souza, né?
Nosso colega.
É o Araújo, professora Daniela, professora Graça, Raíla, Bruna, Josivaldo, a todos os professores da escola, enfim, né? Que não medem esforços, mesmo distantes, estão dando aí um grande suporte nesse momento difícil. Ela é do sexto ano A.
Ô, Roberto.
É a Rayane Leal.
É a Clara Rawane, é filha de uma educadora, colega nossa, né, a professora Aparecida, a quem eu quero cumprimentar agora, e destacar o empenho, o nível, a performance de estudante da Clara Rawane. Muito obrigado, Clara, pelo seu apoio nesse momento muito importante para os nossos, o nosso trabalho, claro. E parabéns aí pela aluna exemplar que você é. Roberto, como a professora Denise falou...
Vamos para o intervalo, Elida, tá? Vamos, na hora do bloco aqui, na volta você já vem aí complementando, só dizendo que Raniel está mandando os parabéns aí pela entrevista para a professora Denise.
Obrigado, um cheiro, Raniel.
8h30, intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
O Botequim está de volta.
Botequim. Seu final de semana agora vai ficar muito melhor com o Botequim. Todo sábado, do meio-dia às 15 horas. Muito brega no seu rádio. Participação, alegria, resenha e muito mais. Botequim de volta na programação da sua Araria FM. Melhor som na melhor rádio.
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Euricuri na rua Ideobrando Coelho 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Maior operação de vendas online, com condições jamais ofertadas. Seu carro novo, sem sair de casa, com todo o processo digital. Não percam, de 11 a 16 de maio. Maior operação de vendas online do Araripe. Ararivel. Realizando sonhos. Araripina 3873-3299 ou 99128-2797. Ararivel, sua concessionária Volkswagen do Araripe.
As mães que já partiram vivem eternamente na saudade e na memória dos seus filhos. Feliz Dia das Mães. Uma homenagem da Rádio Arari FM.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Agora eu vou falar da Linhador Online. É a loja de produtos originais importados, tudo o que você precisava agora está aqui no sertão do Araripe. É a Lenhador Online, Trindade, Araripina, Uricuri e Ipubi. As melhores marcas do mundo em roupas, acessórios pelo menor custo do mercado. Lenhador Online disponibiliza pronta entrega com frete grátis. Enviamos para todo o Brasil. Entrega segura, dividimos no cartão. Siga-nos nas redes sociais e ganhe 10% de descontos nas duas primeiras compras. Eu disse Lenhador Online. No Instagram, Lenhador Online. No Facebook, Lenhador Online.
Grupo Camboriú Veículos, há mais de 40 anos no setor automobilístico, realizando seu sonho de ter um carro zero. Venha conhecer nossos modelos S10, Onix Plus, Cruze e toda a linha completa Chevrolet. Camboriú Veículos, as maiores facilidades em consórcio e financiamento. Venha fazer um test drive e saia com seu Chevrolet zerinho, zerinho. Camboriú Veículos, oferecemos ainda serviço completo de oficina, peças e acessórios. Equipe totalmente capacitada para melhor lhe atender. E mais, assistência e seguradora exclusiva da loja. Ambiente climatizado com total conforto. E você ainda pode fazer o agendamento de seu atendimento diretamente pelo nosso WhatsApp 87 999 19 0176. Faça-nos uma visita e confira a melhor estrutura, ótimo atendimento e melhores condições que só a Tamboril Veículos tem. Tamboril Veículos, a Coverde, Serra Talhada, Salgueira e Araripina.
E atenção para os parceiros do Araripino, gente, que estão aí trabalhando com delivery. Zé Pelado, melhor bodaçada do Brasil. Você liga 9948
3337. 9948-3337. Luciene Rodão do Pesque Pague Rodão. 89-9449-6940. Verdurão Compre Bem. 9915-6086. Lavanderia Lava Bem. 9124-3173. Churrascaria São Paulo do meu amigo Raimundo. 9106-9006. Sabor Tradicional Restaurante, ali na Praça do Doutor Pedro, 9682-9248. E Casa da Pamonha, 9648-0514.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth. Pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade comprando no Lafer Construções. No Lafer você encontra a solução para a sua construção com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, número 328, depois da subida da rua do Sesc Lê, centro de Araripina, Pernambuco. Telefone WhatsApp 87 99126-5346 ou 87 99801-0628.
Pela Fer Construções também está atendendo agora aos domingos. Quer comprar material de construção aos domingos? Vá na Lafer Construções, ali na rua do Sesc Lê.
Voltamos a apresentar Geral, com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta às 8h36 com o programa Debate Geral deste sábado aqui pela Arari FM, Rádio Forte do Sertão, 29 anos, líder absoluto em audiência. Hoje nós estamos falando aí sobre o desafio de transformar a educação presencial em ensino à distância, assim, de uma hora para outra, né? E nós estamos aqui recebendo os nossos convidados, a educadora de apoio da EGE, a professora Denise Barreto Gomes, e o nosso querido companheiro, o Eric também, que é professor e também comunicador. Eu lembro que o debate geral é um oferecimento da farmácia Piauí, a sua farmácia aberta para você todos os dias. É a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí. A sua farmácia bem aqui em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. A organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é 3873-2544. Tem dezenas de participações aqui pelo WhatsApp, vamos escolher alguns, né? Tem a professora Idênia, passando aí para parabenizar a professora Denise e dizer que logo você esteja bem, pode contar comigo. E dizer que quando ela estiver bem, né, pode contar com ela para participar do programa. É. Um abraço, professora Idênia. Muito obrigado pela gentileza sempre, né, que a gente solicita a presença dela aqui. Ela está a nos atender. Bom dia, Roberto e Eridan, professora Denise. Parabéns por esse debate. Eu me orgulho de ter concluído o ensino médio na Escola Independência. Hoje eu sinto muita saudade dessa escola. Parabéns a todos aí, logo logo essa pandemia vai passar e todos estarão de volta. É o Valderi, lá do sítio Inácio, sempre participando do nosso programa. Um abraço para você, Valderi. Tem aqui o João Ângelo, do sexto ano B. Parabéns a todos os professores, parabéns a professor Denise e professor Eridan. Rapaz, tem de gente parabenizando vocês aí, né? E também
que bom.
No telefone de vocês também, né?
O privado aqui está lotado, viu? E aí também, né, Denise? Roberto, então é o seguinte, como nós começávamos a falar aqui antes do intervalo, um apelo aos pais. Eu gostaria, Denise, você vai reforçar depois, que os pais entendessem que nós continuamos com a mesma jornada de formação do seu filho. O fato de estarmos trabalhando de forma remota, de forma virtual, não exime, não tira do pai a responsabilidade, não tira da família a responsabilidade de acompanhar o processo. Então, em nome da Escola da Independência, em nome das nossas incansáveis gestoras e coordenadoras, em nome de todos os professores, nós pedimos aqui aos pais, aos familiares, Se, observe como é que está a vida estudantil do seu filho também nesse período de pandemia, porque a escola está fazendo a sua parte, a Secretaria de Educação está fazendo a sua parte, a GRE está fazendo a sua parte. Então, o que que cabe ao pai agora? Meu filho, você está no grupo da sua escola? Deixa eu olhar como é que está a sua aula.
Os pais fazem a sua parte.
Na medida do possível, disponibilizar o celular para o filho, entrar em contato com os professores, vez em quando pegar o telefone, olha, aqui é o pai de fulano, professor fulano, cadê a tarefa? Professor fulano, parabéns, ou professor fulano, está faltando isso. Interagir, nos colocar a par da situação para que possamos, enquanto professores, enquanto gestão, enquanto coordenação, saber como é que está o nosso processo. Porque nós tentamos acertar, professora Denise, professores em geral, mas nós precisamos saber como é que o nosso trabalho está sendo concebido, está sendo aceito. Então, fica aqui em nome de toda a gestão o apelo aos pais, o apelo à família. Acompanhe a vida estudantil do seu filho, faça o que puder. Se o seu filho não estiver inserido num grupo da sua escola, entre em contato com a coordenação, com a direção, com o professor do seu conhecimento e providencie esse procedimento. Seu filho tem que estar assistindo aula.
Olha, tem aqui, professora, uma aluna, ela diz, olha, bom dia, mas no caso, como é que vai fazer para os alunos que não têm acesso à internet e como vão fazer para que nem todos que têm um celular também participem desses grupos?
Eu, reafirmando a fala do professor Aridan, nós também solicitamos à família, né, que vejam se os seus filhos estão participando das aulas, não é? Se estão também em algum grupo, não é?
Da escola, do
professor, porque, como eu já disse antes, né, nós fizemos o grupo de pais, nem todos os pais estão participando. Nós temos a listagem, nós temos 475 estudantes na escola. Nós temos os 475 telefones dos pais. E fica eu e a professora Sandra, né, porque nós somos da parte mais pedagógica, e a professora Idênia, no momento, está um pouco doente. Um abraço para ela. E obrigada, Idênia, pela confiança. E a gente tenta, porque quando os professores passam para a gente que o aluno está faltando uma atividade, que ele não está presente no grupo, de imediato a gente já entra em contato com os pais. E muitos dos telefones não existem, né? Então a gente solicita que os pais entrem em contato com a gente, né? Ou entrem em contato com algum colega, porque eles têm o nosso telefone, e falem da questão da dificuldade. Poucos pais, até o momento, né, como ele falou aí, têm ligado para a gente, e o próprio estudante, dizendo que tem dificuldade. Nós temos alguns estudantes que moram na zona rural e não têm telefone. Então, qual é o objetivo da gente? É de, futuramente, né, a gente também vê se disponibilizamos o material. Muitas escolas disponibilizaram o material impresso, né, e encaminhamos para essas famílias. A nossa ainda não disponibilizou, mas se for o caso, só é o pai entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza o material impresso para que os estudantes façam as atividades. E a gente vai dizendo, aqueles que não entraram, quando eles entram, eles podem fazer as atividades atrasadas, não é? E eles tirarem a dúvida, porque o professor também fica de plantão, é como o Eridan falou. O professor, ele está diariamente presente, né, de plantão, durante o horário, no nosso caso é de 8 às 17 horas, né, o professor está de plantão, todos estão de plantão, para qualquer dúvida que o estudante tenha, esclareça. Agora, a própria
secretaria... às vezes até depois do horário também.
Exatamente. Exatamente. E no caso da Secretaria de Educação, né, no retorno, né, das aulas, nós veremos como é que vai ser feito a recuperação desses estudantes. Mas isso não quer dizer que ele não busque participar. Teve uma mãe que me ligou e disse, minha filha não tem acesso à internet, e ela vai na casa de uma vizinha, que não fica muito próxima, para acessar a internet na zona rural. Eu disse, faz o seguinte, eu baixo as atividades para a senhora. Uma vez por semana ela vai lá, baixa as aulas, baixa as atividades, né, no celular, assista, quer dizer, uma vez por semana ela pode vir baixar e ela pode responder e devolver essas atividades aos professores, né? Agora, é como a Lidão falou, necessita do empenho dos estudantes e também da família. A gente acha, nesse momento, é essencial que a família nos apoie. Os professores estão de prontidão, os professores estão disponíveis, os professores estão se recriando, né, no dia a dia, mas a gente precisa desse apoio da família. A nossa professora Idênia, né, ela gravou um vídeo, né, pena que a gente não possa apresentar aqui, mas nós disponibilizamos nas redes sociais, exatamente fazendo esse chamamento à família, aos estudantes, que eles não se desestimulem, porque os meninos do terceiro ano, os estudantes, eles ficam ansiosos e, de certa forma, desestimulados. Então, nós fizemos um pedido, a diretora fez um pedido, de que eles não se sintam desestimulados, né? Que eles participem das aulas, é essencial que eles participem. A gente sabe que o momento não é dos melhores, né? Mas esse é o formato que nós temos. E não é somente Pernambuco, não é somente o Brasil, né?
É o mundo todo.
Agora, eu também gostaria de salientar que eu fico muito feliz em fazer parte do quadro da educação do Estado de Pernambuco. Porque a gente percebe, né, que o Estado, ele... No primeiro momento, ele já tomou a iniciativa, né, para não deixar os estudantes, né, sem as aulas, sem este apoio, né? Então, mesmo remotamente, a direção está presente, né, toda a equipe, né, como a Elidan também já falou, os dois profissionais, o pessoal da limpeza continua limpando, o pessoal da segurança da escola, os porteiros continuam resguardando a escola, né, durante o dia, que a quem a gente deixa um abraço também. O nosso secretário, né, é, também, né, nosso secretário Paulo, ele constantemente está na escola, porque logo depois o Estado também disponibilizou o cartão alimentação, né? Muitos pais não vieram buscar na semana.
Ah, os 50 reais,
os 50 reais, né, da merenda. E ele fica lá, de plantão, né? No aguardo dessa família. Então, a gente quer dizer para a família que nós estamos disponível para apoiá-la naquilo que eles sentirem necessidade.
Muito bem, nós temos aqui a participação da professora Sônia, que é a gestora da
escola. É a nossa gestora, aqui eu quero cumprimentar, né? Novamente, né?
Ela diz, bom dia a todos, bom dia, Lidan. Quero, nesse momento, agradecer pela sua participação, Lidan, nesse programa, levando o nome da nossa escola. Também quero parabenizar a equipe de professores da Escola Independência, que estão bombando, ela botou aqui entre aspas, né, na regência de sala de aula, nesse momento tão delicado. As TI sempre foram um desafio para a educação. Não estou surpresa, porque já era sabedora da potência dos nossos professores, como também dos coordenadores e toda a nossa equipe. Estou mesmo maravilhada. Daí a mensagem da professora.
Obrigado, professora Sônia. Eu queria só reforçar aqui, Roberto, uma colocação que a colega Denise fez muito oportuna, e dizer o seguinte para os nossos queridos pais. As aulas virtuais acontecem, a única diferença que nós estamos tendo é a distância, é o posicionamento geográfico.
Exatamente.
Mas nós não colocamos uma aula, nós não jogamos uma aula. Exatamente. De qualquer jeito para o aluno. Nós chegamos, fazemos a saudação, o nosso acolhimento, a nossa boa-vinda, colocamos a aula no canal sugerido para aquele dia, permanecemos online ali, no grupo e no nosso privado, durante todo o período de aula. Na segunda-feira, eu vou falar, no meu caso, de língua portuguesa, de 7h30 a 12h30, meu querido. Nós estamos ali. A qualquer minuto que o aluno questionar, nós estamos online. Eu, todos os professores da Escola da Independência, eu digo isso com segurança, tenho certeza que na EGE e nas demais escolas,
exatamente,
por conhecer todos ou quase todos os colegas educadores, existe esse compromisso. Então, o pai de família eu não digo fiscalize, que é uma palavra forte, mas dê um monitoramento, assista ao seu filho e veja que a toda hora tem professor online para assistir tanto ao pai quanto à família, como a colega Denise falou.
Bom dia, Roberto, eu sou aluna da Independência, todos estão de parabéns, professores, coordenadores, é Sara Adriele, o nome hoje.
Sexto C, alô Sara Adriele, Cícero Cansanção, bom dia, minha querida.
É um nome todo difícil, Adriele com dois L ainda mais.
Pois é, nossa querida Sara, bom dia do sexto C.
Sara com H muda.
Nossa aluna de língua inglesa, aluna de uma boa performance.
Pelo nome aqui, só podia ser. Bom, professor, tem uma pergunta aqui sobre o susto que os meninos tiveram. Esses que foram para a China no final do ano, né? Que lá foi justamente onde começou a pandemia lá, né? Do coronavírus. E quando chegou aqui, aí em janeiro, fevereiro, aí veio essa notícia. Como é que foi lá receber essa notícia, já que eles estiveram recentemente lá?
E o medo de não voltar para casa.
Exatamente. Não, mas eles já estavam aqui, tudo começou
já, voltado, já, né? Já. Os nossos estudantes, os estudantes que foram para a China no ano passado, eles eram estudantes do terceiro ano. Né? Todos eles...
Aí se formaram já...
Não, eles terminaram o ano, todos eles fizeram Enem. Todos eles foram aprovados em universidades federais, já estavam na universidade. Não, eles não chegaram assim apavorados e nem ficaram apavorados. O jovem, né, ele não, no primeiro momento ele não entra em pânico, e tem muitos que nem querem acreditar que está acontecendo esta pandemia, né? Não tiveram não, nossos estudantes não ficaram muito nervosos.
Graças a Deus. O jovem tem suporte emocional, tem estrutura emocional. A nossa juventude é admirável, né, Denise?
Outra questão também, como a Eridan falou, que eu gostaria de parabenizar todos os professores da escola pelo compromisso, dedicação, né? Nós tivemos professores que no primeiro momento disseram, eu não sei mexer com esse negócio de internet, não. Não é minha praia, não. Mas... Na semana seguinte, nós já ficamos assim, orgulhosos, né, pode-se dizer, pelo trabalho que eles vêm realizando, né? Nós temos professores, todos, né, na sua maioria, que estão realizando um trabalho muito bom no uso dessa tecnologia. E é porque ninguém foi treinado, né? Nenhum professor... foi treinado para isso. Na escola, no dia a dia, era uma problemática a gente utilizar essa questão tecnológica. E, de repente, é como que a gente...
Foram forçados.
E eles estão se saindo bem, né? Eu considero que estão se saindo muito bem.
Eu queria só, até em todo, não sei se em caráter de descontração, tem um toque de realidade. As coisas se inverteram. Nós problematizávamos com os alunos para não usar o celular durante as aulas. Certo, eu já usava como instrumento pedagógico. E hoje nós corremos atrás dos alunos para que usem o WhatsApp durante as nossas aulas. Denise, me permita aqui, Roberto, eu queria falar das videoconferências que a gestão faz, que nós fazemos nesse período de pandemia, dentro desse processo de ensino remoto, digamos assim. Todas as terças e quintas, a coordenação faz as videoconferências correspondendo às aulas da atividade, fazendo uma geral, pontuando tudo. E ontem mesmo, e na próxima segunda-feira, nós teremos uma videoconferência gestão professores para fazer as colocações, para fazer uma análise de como as coisas vêm funcionando, né? Então essas videoconferências estão sendo super positivas e é mais uma marca da gestão da professora Sônia e da Jacilene e de todos da escola. Videoconferência substituindo reuniões presenciais e aulas de atividade. E eu queria só repetir aqui, como a Denise falou aí, que alguns professores tiveram dificuldade, mas eu queria repetir aqui uma expressão da nossa gestora adjunta, Jacilene. É tempo de nos reinventarmos, e é isso que nós, educadores, estamos fazendo. Eu queria parabenizar a todos os colegas, porque hoje a coisa está realmente funcionando. Roberto, Denise.
Verdade. Josenberg Laurentino, esse aqui todo mundo conhece, está aqui parabenizando aí, tanto a professora Denise, ao professor Eridan, a todos, pelo excelente trabalho e pelo excelente debate. O nosso querido Josenberg, que foi um dos idealizadores desse programa e que ajudou muito a colocar no ar há 3 anos atrás. Um abraço para você, Josenberg. Estou sentindo falta das suas informações, viu, meu irmão? Bom, tem aqui uma estudante, é a Lili Dias. Ela mandou um áudio, vamos escutar aí, né? O áudio da Lili Dias, que é estudante da Escola Independência.
Bom dia, sou Eligiane Dias, sou a mãe do Rafael Vinícius, aluno da Escola Independência. Em nome do professor Ivé, bem, eu gostaria de agradecer a todos os professores pelo carinho que está tendo com nossos filhos. E está sendo muito bom, meu filho estudou direitinho, eu também acompanho. Estou até estudando com ele também, depois de muito tempo que não estudo, né? Estou achando bom demais e estou aprendendo com ele também, isso aqui é bom, né? E desejo agradecer a todos que fazem a Escola Independência, as diretoras, os professores. E a todos um bom dia. Muito obrigada.
Roberto, me permita agradecer
você
a mamãe.
Eu aqui.
É a mãe.
Ela é muito jovem também.
Né? É a mamãe do Rafael. O Rafael é filho do nosso amigo Alberto. Rafael, excelente estudante, é nosso aluno do 6º C de língua portuguesa. Abraço, Rafael. Abraço à mamãe aí. Obrigado pelo carinho com a nossa escola.
Bom, faltam 6 minutos. Na reta final, eu gostaria de saber dos dois professores, né? Da professora Denise, do professor Aridan. Justamente sobre o Enem, né? Tem aí o pessoal do terceiro ano, está preocupado demais com essa questão, os prejuízos que podem ter, porque tem muita gente que não tem acesso aí aos conteúdos. Como é que vai ser, professora, para colocar na cabeça do estudo? Tem muita gente pedindo adiamento do Enem.
Exatamente.
Como é que vai ser essa questão, professora?
Bem, o que a gente sabe, né, é através da imprensa, né, e através também das redes sociais. O governo federal diz que vai haver o Enem na data do edital e, como você bem falou, nós temos aqui deputados, né, do nosso estado que já entraram com a ação, né, para que fosse adiada a data. A gente fica se perguntando, né, como é que vai ser, extremamente preocupado com nossos estudantes do terceiro ano. A nossa escola, ela tem uma alta taxa de aprovação no Enem e universidade federal. Então a gente fica preocupado, né, com nossos estudantes. A gente viu na fala do ministro, né, que ele disse que o Enem não vinha para sanar deficiências, né? Como que quem passasse no Enem a elite. Mas graças a Deus, Pernambuco e a nossa escola têm demonstrado, né, uma alta taxa de aprovação. E a gente fica preocupado com os estudantes deste ano. Então, a gente fica motivando, como hoje, né, no horário agora que nós estamos aqui, está acontecendo aulas online, né, os aulões, e a gente também disponibiliza para os estudantes. Essa semana eu disponibilizei para eles um material que orienta como eles estudarem para o Enem, não é? E nós temos os aulões e temos outros canais, né? Na nossa superintendência, a secretaria, né, executiva, também disponibiliza material para os estudantes e a gente fica motivando, né, para que eles estudem. A gente sabe que não é fácil, né? Porque o importante era que a gente estivesse presente, né? Mas é assim que está acontecendo.
Aproveitar o momento aqui, Denise, e parabenizar a escola com todo o corpo funcional por essa grande taxa de aprovação no Enem, de esses bons resultados do Enem sob o comando da professora Idenha. Parabéns todos da Érgio. Fala, Roberto.
Bom, eu quero aqui no final do programa registrar aqui uma reclamação de um ouvinte lá de Rancharia. Ele está dizendo que está vindo muita gente de São Paulo, os ônibus estão deixando essas pessoas lá, e não estão cumprindo quarentena, e essa preocupação com relação à pandemia é um assunto fora aqui do nosso
contexto,
né? Mas a gente tem também que registrar. Faltando 2 minutos, Aridan, eu gostaria de agradecer pela sua participação, sua gentileza, a professora Denise também. Algo mais que você queira acrescentar, meu irmão? Fique à vontade, professora Denise, desde já, muito obrigado.
Obrigada também pelo convite, né, e também a professora Irene, eu gostaria de agradecer a professora Irene pela confiança, a professora Itamara, né, a nossa gerente regional. Um abraço para a professora Itamara, para todos os professores que fazem a escola, nossos estudantes e as mães, né? Mandar um grande abraço para todas as mães da EREM Josias Hinojosa de Oliveira, em nome da nossa gestora, a professora Idenha. Um abraço para todos e muito obrigada pelo convite. Estaremos sempre à disposição.
Eridá, meu irmão, você já sabe que você é de casa. Aliás, você é de casa também.
Roberto, obrigado aí pela deferência. Obrigado à professora Sônia, nossa gestora, por me confiar em estar aqui falando em nome da escola. É. Uma honra para mim. E, felizmente, trazer notícias boas, porque tanto na Erem Juazeiro Hinojosa, quanto na Escola da Independência, como em todas as escolas.
Na nossa região.
Tenho certeza, pelo trabalho, pelo perfil da nossa GRE, né?
Exatamente.
Pelo perfil da nossa GRE, todas as escolas estão bem. Então, Roberto, só reforçar aos pais, acompanhem, monitorem a vida escolar do seu filho. Se não estiver no grupo, entre em contato com a coordenação, porque as aulas estão acontecendo. A diferença é só a modalidade. Nós estamos virtualmente, mas o seu filho está estudando.
Todo dia, né?
É, uma outra coisa, parabenizar a todas as mães, né, não só de alunos, a todas as mães, indiscriminadamente. E deixar aqui, Roberto, o meu agradecimento a você por ter escolhido essa pauta tão importante no momento e parabenizá-lo aí por esse programa tão relevante dentro do contexto jornalístico de Araripina. Não só no âmbito da educação, mas da economia, como a gente está acompanhando, da indústria, da segurança. É um programa jornalístico, a exemplo do Rota, do meu querido Fredson, que presta um serviço importantíssimo à nossa comunidade. Muito obrigado. Da mesma forma que o professor Araújo se disponibilizou quando esteve aqui, que a professora Denise está se disponibilizando, eu também me coloco à sua inteira disposição, desde que seja um tema que nós saibamos falar com uma certa propriedade. Grande abraço e parabéns mais uma vez. Muito obrigado.
Valeu, Aridão. Eu agradeço.
Obrigada,
viu? Obrigada, professora Denise. Acabou o debate geral. Eu quero agradecer a todos mais uma vez e dizer aqui a da programação da Copesa e dizer também que o áudio desse programa vai estar disponível daqui a uma hora no blog do Roberto Gonçalves, né? E também no YouTube alguns trechos aqui de vídeos do nosso debate, da nossa entrevista. Vamos então à programação da Compesa para essa e a Santa da Compesa está parabenizando vocês também, não está escutando, né? A programação da Compesa para esse sábado, né? Está lá bairro Aplausos, né? O bairro Universitário, Coab, proximidades do Sesc, no Alto da Boa Vista, será Santana e Irmã Dulce, e bairro do Adelino, seguido por São Benedito, São Cristóvão e São Tadeu. Tá certo aí? Essa aí é a programação da Compesa, de abastecimento da Compesa para esse sábado aqui em Araripina. Eu agradeço a todos pela audiência, pelo carinho, e estaremos de volta, se Deus quiser, às 7 da manhã em ponto, na próxima segunda-feira, no Araripina Urgente. Vem aí o Supermanhã Especial do sábado. Hoje, quem comanda a área aqui é o nosso amigo Robson Moreno, é o Robinho das Meninas. Um abraço a todos, bom final de semana. 9 horas e 1 minuto. Se esconder, dois, é.